A próxima atração da Rádio Fapcom é uma parceria. Filocom, ECA USP e Fapcom. Poros da Comunicação, com o professor doutor Ciro Marcondes Filho.
Boa tarde a todos. Estamos dando início ao segundo Poros da Comunicação. Desta vez, nosso tema é Cidade e Comunicação. Os Poros da Comunicação é um evento realizado em comum pela FAPCOM, Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, e pelo Filocom da ECA USP, com apoio da Cátedra Unesco José Reis de Divulgação Científica, desta vez tendo a colaboração do SPAC da PUC São Paulo, através da professora Lucrécia D'Alessio Ferrara. Eu vou rapidamente apresentar as pessoas que hoje vão participar deste debate. Inicialmente, aqui à minha direita, a professora Lucrécia D'Alessio Ferrara, uma pessoa já bastante, totalmente conhecida dos especialistas brasileiros em comunicação, na verdade uma autoridade na área de comunicação, que comanda hoje o grupo SPAC, né, o Grupo de Pesquisa Espaço, Visualidade, Comunicação e Cultura, e é professora titular aposentada da USP, professora livre-docente pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e professora titular emérita da PUC São Paulo. A professora Lucrécia já tem um nome consagrado na área, tanto no tema comunicação como no tema epistemologia. Sua livre-docência, ela produziu a obra Estratégia dos Signos. No pós-doutorado que ela realizou na França, no CNRS, ela trabalhou com Linguística, Artes e Letras. A professora Lucrécia já é um nome consagrado, inclusive pelas suas publicações, algumas aqui pela editora Paulus, como é o caso da recente obra Cidade entre Mediações e Interações, de 2016. Ela publicou também Por uma Arqueologia da Fotografia na Cidade, Imagens do Caminhar. Publicou também Comunicação, Mediações e Interações, igualmente pela Paulus, aqui a editora que nos dá apoio a este evento, inclusive. Publicou também Nomes da Comunicação. Ao lado da professora Lucrécia, à minha direita, está a professora Débora Cristine Rocha, professora doutora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, bacharel em jornalismo pela mesma instituição e com experiência docente em jornalismo, publicidade e propaganda, rádio e TV, relações públicas, letras e fotografia. A professora doutora Débora é uma das poucas pesquisadoras no Brasil especializada em reality TV e reality show. Ela desenvolve estudos sobre imagem técnica, teoria da comunicação e ciências da linguagem. À minha esquerda, a professora Maria Cecília Conte Carboni, doutoranda também pelo SPAC da PUC São Paulo, professora de fotografia e jornalista. Ao lado dela, o professor Tiago Machado Balbi, doutorando também do Programa de Estudos Pós-Graduados de Comunicação e Semiótica, bolsista do CNPq, mestre pelo Programa de Estudos Pós-Graduados de Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, graduado em Desenho Industrial e Programação Visual pelo Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo. Tiago Balbi, seu mestrado, defendeu o tema A Cidade como Imagem e os Processos de Mediação com os Usuários. Bom, a dinâmica é dos poros da comunicação, como foi o nosso primeiro encontro aqui no mês passado, é uma dinâmica que busca realizar uma conversa sobre o tema de cada mês, sendo que essa conversa ela busca ser uma conversa espontânea, tranquila e direta entre os participantes. O nosso encontro não tem o caráter acadêmico, né? Não se trata de encontro para defender teses ou expor teorias em específico, mas para trocar ideias sobre o tema apontado. E a dinâmica dos trabalhos vai ser da seguinte forma: os membros aqui convidados, desta vez convidados pela professora Lucrécia, terão um tempo para expor suas ideias, cada um à sua vez, e depois de terminado este primeiro ciclo de falas, aí há uma conversa livre e espontânea entre todos os presentes, segundo os temas apontados. Né? O tema de hoje, comunicação em cidades, é um tema atual, um tema que nos envolve a todos, que traz uma série de elementos, digamos assim, não exatamente ligados ao processo da comunicação do ponto de vista teórico, mas à sua aplicação dentro da realidade urbana da nossa cidade. Né? A cidade é um organismo vivo. A cidade, ela se expande, ela se altera, ela se transforma. E, através de todo esse processo, ocorre sempre uma recomposição exatamente dos seus próprios componentes e da maneira como os seus habitantes atuam diante da cidade. Né? O tema de hoje ele pode ter uma série de desdobramentos, é claro que respeitando inicialmente as posições dos convidados que nós temos hoje, mas os estudiosos, pesquisadores do tema da cidade sempre vão considerar que há algumas ideias que, espero eu, possam ser também desdobradas aqui no decorrer do nosso debate, já que nós temos um debate com um tempo relativamente dilatado, ou seja, que permite, né, que os participantes se estendam em alguns temas ou desdobrem algumas temáticas que atraiam um pouco mais a discussão. A cidade é um tema na comunicação por uma série de ângulos, por uma série de aspectos. Há uma... Já desde Walter Benjamin, se constata, na verdade, que a própria cidade, a vivência da cidade, desdobram uma outra forma de percepção. Ou seja, a cidade, ela traz aos seus usuários, né, um outro tipo de percepção, que não é a percepção da comunicação, digamos assim, mais conhecida. Isso nós vemos nas formas urbanas, em que a comunicação cruza exatamente com as cidades, não somente pelas sinalizações, não somente pelas imagens que todos temos, mas também por ser um espaço de expressão, né? Seja pelos grafites, seja pelas pichações, seja pelas todas as formas de uso do espaço público como espaço da política, o espaço da manifestação do cidadão que dá, digamos assim, uma repercussão e um impacto possível para interferir exatamente nas políticas públicas. A cidade também é um lugar da expressão das massas, a cidade também é um lugar da manifestação da população e, não poderia deixar de ser, também a cidade marca exatamente as diferenças da sociedade, marca as distinções urbanas, a própria estratificação social que se impõe de alguma forma também na arquitetura da cidade e nas formas como os diversos componentes da cidade reagem a isso e se compõem diante disso. Ou seja, o tema ele é muito amplo, ele é muito difuso, né? Mesmo em se tratando da correlação entre comunicação e cidade, mas mesmo assim eu acho que nós podemos chegar a novas proposições, novas constatações em função exatamente do debate. Aliás, esse é o objetivo do nosso encontro, da nossa discussão, que apesar de informal, tem esta aspiração de trazer novos olhares, alguns insights até então não tratados, né? E propor, inclusive, novos temas para discussões, debates e até mesmo investigações acadêmicas. Mas, em princípio, há este clima que eu pretendo sempre que aconteça em nossos debates, que é de, através da espontaneidade e da liberdade de cada um falar, exatamente, que se gere a partir disso exatamente essas proposições, essas ideias, estas inovações dentro do tema comunicação e cidade. Então, vou passar a palavra inicialmente à minha colega, professora Lucrécia D'Alessio Ferrara, para as suas primeiras considerações sobre o tema. Lucrécia, por favor.
Muito obrigada. Eu, de início, quero agradecer imensamente o convite feito a mim e ao SPAC para estarmos presentes nesse ciclo de debates. Quero agradecer ao professor Ciro, um amigo de longa data. Quero agradecer à FAPCOM, que nos acolhe com tanta benevolência, que nos acolhe com tanto interesse no trabalho que realmente estamos fazendo. O tema dessa tarde é um tema, no mínimo instigante. Por quê? A cidade, na realidade, é um objeto de pesquisa multidisciplinar. Ou seja, ela não é interdisciplinar, tem uma enorme diferença aí. Ela é multidisciplinar, o que quer dizer que ela é objeto de investigação de várias áreas científicas. História, geografia, arquitetura, urbanismo, geografia, engenharia, ciências ambientais, biologia, quer dizer, veja, ela é realmente um objeto de pesquisa que atravessa várias áreas. Isso poderia ser um elemento que nos levaria a imaginar que estudar cidade se configuraria como uma forma de passar por todas essas áreas. Ao contrário, quer dizer, cada uma dessas áreas entende a cidade a partir de um enfoque que nem sempre é homogêneo. Pelo contrário, eu diria que é até mesmo heterogêneo. A comunicação, nos últimos anos, nos últimos 20 ou 30 anos, tem se dedicado de modo intenso a estudar a cidade. Não quero dizer que haja uma grande produção científica na área de comunicação voltada para a cidade, mas existe já uma ponderável produção científica. Entretanto, a cidade estudada pela comunicação exige certa angulação diferente. Ou seja, é necessário perceber como a cidade é um organismo vivo. Quer dizer, não há comunicação se não tivermos a interação entre organismos vivos. E a cidade é um organismo vivo, ou seja, ao contrário do que várias outras áreas científicas entendem por cidade, enquanto espaço físico, territorial, político, até mesmo de domínio, na realidade, a comunicação fundamentalmente precisa estudar a cidade como organismo vivo, ou seja, a cidade gera comunicação, a cidade produz comunicação. E produz como comunicação? Ela produz exatamente à medida em que ela promove uma outra forma de percepção. Quer dizer, efetivamente, a comunicação da cidade não é verbal. Ela, na realidade, ela não tem apenas um sistema de signo, um único sistema signo interagindo. Ao contrário, ela tem uma multiplicidade de sistemas signos interagindo. Nós poderíamos pensar que, efetivamente, o sistema privilegiado é o visual. Por isso que se fala tanto em imagem da cidade, por isso que frequentemente aparece um grande número de pesquisas voltadas para a imagem da cidade. Na meu ponto de vista, a imagem da cidade é apenas uma pequena questão da cidade. Uma pequena questão. Na realidade, o que a cidade promove não é a sua imagem. O que a cidade promove é exatamente o modo como a cidade interage perceptivamente com os seus usuários. Que sensações, que emoções, que tatos, que contatos, que relações ela efetivamente promove. Essas relações não são de natureza causa e consequência, lineares. Ao contrário, são elementos associativos que vão se adensando, que vão se multiplicando e que vão promovendo essa distinta percepção que a cidade promove. Uma questão fundamental para a cidade é a distinção entre urbano e cidade. Não são a mesma coisa. Quer dizer, há que distinguir o urbano e a cidade. Se muitas outras áreas científicas privilegiam a característica urbanística da cidade, a comunicação, ao contrário, distingue o urbano e a cidade. Porque se a cidade é um elemento que promove originais formas perceptivas, elas se dão absolutamente de modo espontâneo, irregular e, sobretudo, imprevisível. Sobretudo, imprevisível. E que é uma questão importante porque isso vai gerar, para a pesquisa sobre a cidade, vai gerar vários outros elementos. Se a cidade é essa forma original de percepção irregular e imprevisível, ao contrário, o urbano prevê para a cidade um sistema de ordem. Quer dizer, o urbano, o plano urbano, o que é? É exatamente fazer com que a cidade seja ordenada. Ou seja, para ela ser ordenada, entende-se que cidade ou urbano deve ser adequado a quê? Adequado ao seu funcionamento. Ou seja, o urbano só é adequado ao uso se o urbano funcionar. Para funcionar, então, exige-se determinadas características de planejamento. Ora, esse planejamento não é só de natureza técnica. Não é apenas o técnico em planejamento que faz o planejamento. Na realidade, o planejamento urbano é feito exatamente pelas estruturas de poder, pelo poder público. É o poder público que traça o plano urbanístico da cidade. O que quer dizer? Que esse plano urbanístico ordena não só o funcionamento da cidade, mas ordena, sobretudo, como a cidade deve funcionar, como o urbano deve funcionar. Ou seja, ela é, de certa forma, o plano urbano é uma forma de controle. E, nesse sentido, o urbano entra em conflito com a cidade. Entra em conflito com a cidade porque exatamente a cidade, enquanto mundo de vida, enquanto mundo vivido, ela é, sobretudo, espontânea. Quer dizer, o uso urbano, que é de natureza funcional, não é o uso da cidade. O uso da cidade é exatamente aquele que nos faz imaginar como vamos resolver de modo mais adequado para o nosso dia a dia, os nossos deslocamentos diários, cotidianos, são sempre os mesmos. Mas como a gente resolve de modo mais amigável esses deslocamentos? Como nós resolvemos de modo mais amigável os nossos relacionamentos afetivos de vizinhança? Uma coisa que atualmente está fora de moda, absolutamente fora de moda. Exatamente porque o urbano quase está engolindo a cidade. Porque o urbano hoje é não só uma estrutura de poder, mas é, sobretudo, uma estrutura de assinatura desse poder. Veja, São Paulo está recheada de assinaturas de poder. Então, essas assinaturas deixam marcas, deixam sequelas que não se pode esquecer. Nesse sentido, existe entre a cidade e o urbano um forte conflito. E o uso que se faz da cidade é de natureza espontânea, não pode ser planejado, sobretudo porque a cidade vive o seu uso em cada quarteirão. Ela vive o seu uso nos seus micro-lugares. Ela vive o seu uso na sua microvida cotidiana. Quer dizer, ela desenvolve a cidade, não urbana. A cidade envolve uma espécie de micropolítica do dia a dia. Então, nesse sentido, é a cidade que traça a escala de valores, os comportamentos, as relações, os afetos e, de vez em quando, a resistência. De vez em quando eu digo exatamente porque o urbano está assumindo, está engolindo pouco a pouco a cidade, porque tem-se a ingênua percepção de que a cidade, para ser adequada, ela precisa funcionar. Então, ela precisa ter segurança, ela precisa ter bom sistema de transporte, ela precisa ser adequada na sua infraestrutura básica. Enfim, todos esses elementos fazem com que o urbano acabe por engolir a cidade. E ao engolir a cidade, faz com que cada vez mais os espaços de resistência da cidade não desapareçam. Eu não acredito que desapareçam. Mas, pelo contrário, eles vão se tornando cada vez mais obscuros, cada vez mais intangíveis, cada vez mais imprevisíveis. Quer dizer, esse traço de imprevisibilidade da cidade faz com que ela seja um objeto de pesquisa altamente instigante, não só do ponto de vista epistemológico, como do ponto de vista metodológico. O SPAC tem desenvolvido, uma das linhas de pesquisa do SPAC é exatamente a cidade. E tem desenvolvido várias pesquisas sobre esse tema. O último livro do SPAC, que é Cidade, Cidades, Entre Mediações e Interações, publicado pela Paulus, em sistema digital, reúne várias leituras de pontos de São Paulo. Quer dizer, veja, a leitura que se faz da cidade, ela envolve não só uma epistemologia de natureza múltipla, como é múltipla a cidade, mas envolve, sobretudo, características metodológicas muito específicas. Curiosamente, é interessante observar que a fotografia que flagra a cidade nos seus pontos quase sempre emblemáticos, quando realmente a fotografia se descuida dessa emblematização, que é uma das formas de assinatura do urbano, quando ele se descuida dessas emblematizações, a fotografia acaba apreendendo alguns aspectos da cidade que nada têm a ver com os elementos que a emblematizam. É o caso da pesquisa da Cecília Carbone, que está aqui. Ao mesmo tempo, é o caso da pesquisa do Tiago Balbi, que está desenvolvendo na fase finalíssima do seu doutorado, uma metodologia muito específica para tratar de um aspecto da cidade absolutamente imponderável, que nem se imagina que efetivamente se trate de cidade. Então, imprevisível e tão degradado ele está. Por outro lado, a Débora vai trabalhar, vai mostrar aqui, contar um pouco da sua pesquisa em reality show e verificar como o urbano, o poder público, transforma a atividade urbana, transforma o meio urbano num cenário espetacular. Eu vou ficar por aqui, depois, evidentemente, daremos sequência e detalharemos com mais profundidade vários aspectos que serão levantados pelos nossos pesquisadores do SPAC.
Ótimo. É muito interessante essa sua contraposição entre o urbano e a cidade. Não sei se isso...
Não é comum essa contraposição.
Pois é,
Agora, é uma contraposição que se dá na área da comunicação. Para outras áreas, ela existe.
Não, se dá na área até dos princípios filosóficos de cada postura. Quer dizer, o que é o urbano, o que é a cidade, realmente considerando o urbano como essa ordenação, o poder, o controle, a normatização, enquanto que a cidade, ao contrário, é o oposto disso, é esse organismo vivo, né? Quase que como aquela contraposição lá do Habermas entre o mundo de vida e o sistema, né?
Claro.
Mundo de vida como esse mundo que é cheio de criatividade, de inovação e marcado pelas suas próprias histórias, né? E vivências que é todo tempo querendo ou sob ameaça de ser colonizado pelo sistema, né? Como é o princípio do Habermas, né? Bom, vou passar então a palavra agora para a professora Débora Rocha, doutora, para que faça a sua colocação, como você vê a questão da comunicação e das cidades, por favor.
Um agradecimento à FAPCOM e também a Paulus pelo espaço, ao Filocom pelo convite, muito obrigada. A gente faz um trabalho pensando nas relações entre os estudos de televisão, em específico a reality TV, o reality show, e o urbano. Então, como que eles se encontram, quais são o pensamento que é gerado a partir daí, as consequências que são criadas. No nosso trabalho, a gente enxerga que a reality TV e o reality show são formas que têm sido apropriadas pelo urbano, então por essa forma de poder que normatiza o poder público, para criar uma nova maneira de marketing político. Então ele se apropria da cidade de alguma maneira, de alguma forma, para fazer dela um grande estúdio de televisão onde se cria ou se tem esse espaço para reality TV, reality show. Muitas vezes, em alguns vídeos que estão sendo utilizados pelo poder público para poder falar de si mesmo, mostrar a si mesmo, fazer a sua propaganda política, a gente observa que há técnicas que são atribuídas ao reality TV, que é uma forma de televisão que gera um formato, um gênero televisivo chamado reality show, mas que ela não se prende apenas a isso. Ela impacta todas as formas de televisão, né? Então, a reality TV, ela tem como ideia, ou como grande pressuposto, exibir a vida como ela é, como se não houvessem mecanismos de captação, de edição, de formatação na televisão, como se a televisão fosse um grande espelho da realidade. Né? Então, a gente vê isso no telejornalismo, por mais que o jornalismo ele se proponha a ter toda uma objetividade, mostrar o mais que ele puder a realidade, por mais que isso exista, existem dentro do telejornalismo formas de telejornal que exaltam ainda mais esse aspecto. E essas formas de telejornalismo são formas atribuídas muitas vezes à televisão popular. Então, quando vídeos de propaganda política utilizam essa forma ou essas técnicas de reality TV, eles têm como objetivo claro o aumento de eleitorado. Assim como na reality TV, essas formas de televisão aumentam a audiência, aumentam o Ibope, nos vídeos de propaganda política aumenta o eleitorado. Então é uma forma de marketing que dá muito certo. A gente verifica aqui, isso assim, vários analistas já identificaram isso, que vários desses vídeos, eles parecem reality show, devido às técnicas que estão ali, né? Porque também é uma forma de TV dita popular. Então, também captura massas populares, massas que muitas vezes estão na periferia e que interessam ao poder, que de alguma forma se faz a partir daí. Enfim, então, o link que a gente tem entre os estudos de televisão, a reality TV e o reality show, com as questões do urbano e da cidade, é a princípio esse, tá? E nós notamos que o número de vídeos, e isso dentro do universo digital se torna cada vez maior, é, assim, fantástico. Você tem políticos de todos os tipos que fazem um uso a partir do Facebook, a partir de outras redes sociais, onde o vídeo se torna a grande vedete. E há formas de administração pública que passam a trabalhar dessa maneira o tempo todo, uma vez que foram eleitos. Então, eles colocam plataformas aonde você tem, por exemplo, um estúdio de televisão dentro da Prefeitura de São Paulo, que faz um programa de reality TV, que é o Olho no Olho, lá dentro, como uma propaganda política do prefeito eleito. Como ele é uma pessoa que veio da televisão, então é muito natural para ele fazer essa mistura entre o mundo televisivo, o mundo do marketing político e o urbano. Eu queria ver se a gente podia colocar o vídeo que a gente separou. Obrigada.
Bom dia, pessoal. 5h55 da manhã. Hoje, dia mundial sem carro. Então, vamos para o escritório de ônibus. Caminhando e ônibus. Você vai nos acompanhar. Vamos lá. Aqui ao meu lado, Sérgio Aveledo, nosso secretário de transportes. Só anda de bicicleta.
Vamos lá.
Hoje.
Acordou cedo hoje.
Bom que veio.
Bom dia. Tudo bem? Eu estou bem. Ando rápido, pessoal. Aprendi com meu pai a andar rápido.
Por isso que a gente acelera. Tem boa energia. E olha que ontem que eu dormi eram 10 para as 2 da madrugada. Todo dia assim, dormindo 3 horas e meia no máximo, sem reclamar. Ao contrário, agradecendo a Deus a saúde, a possibilidade de ajudar a minha cidade, meu povo, as pessoas de bem, ter uma boa família. Aliás, ontem comemorei 25 anos de casamento. Beijo para minha esposa que está lá em Portugal, fazendo uma exposição da sua arte. E ter todo dia o carinho dos meus filhos. E a confiança dos meus amigos. E fé em Deus. Faz muita diferença. Fé e oração. Bom sentimento também. Ajuda você, mesmo dormindo pouco, a dormir melhor. Nunca dormir com mau sentimento. Nem pensando mal das pessoas. Nem querendo mal a ninguém. Você dorme mais tranquilo. Consciência em paz. Acorda mais leve também. E assim, vamos fazendo a nossa rota, traçando o nosso destino, compreendendo, perdoando, pacificando, reunindo, aglutinando, transformando. A vida como ela é. A sua dimensão mais bela, mais positiva, mais emocionante.
A administração Dória é especialista em vídeos, né? Ele tem assim um canal específico para isso dentro do YouTube. Enfim, quando eu digo que a Prefeitura de São Paulo hoje ela tem o estúdio de televisão lá dentro para fazer um programa chamado Olho no Olho, que é um talk show onde ele leva personalidades diversas, esse programa também está disponível no canal do YouTube. E ele segue também, dentro desse canal, as datas, os calendários, o grande calendário da cidade. Esse vídeo é um trechinho de um vídeo muito maior, que dura 43 minutos, sobre o Dia Mundial Sem Carro. Então, se a gente for observar marcas que existem nesse vídeo, que conectam a reality TV ao reality show, o ponto máximo é quando ele diz a vida como ela é. Que significa, eu estou mostrando para vocês a minha vida nua e crua, como se não houvesse nenhuma edição, como se não houvesse nenhuma captação. Depois esse vídeo vai continuar, vai chegar um ônibus, vai chegar um busão, que assim, ele não está totalmente vazio, mas ele está tranquilo, que não é bem a realidade de vários bairros periféricos da cidade nesse horário. É? Então, a vida como ela é uma marca que ele coloca em vários dos seus vídeos. E é uma marca que vem da televisão. Vários apresentadores de TV, no decorrer da história, eles diziam a vida como ela é. E havia também, isso hoje em dia já não faz mais tanto sentido, mas numa época em que a televisão não estava em tantos lugares, também havia a história do estamos aqui, que era bem importante. Então, a marcação de que a televisão estava presente naquele ato, naquele momento. Dessas técnicas que são utilizadas aí, esse shake de câmera, que não era uma coisa muito comum até algum tempo atrás, mas que começa na televisão brasileira assim, a ser utilizado com muito sucesso por um telejornal, o Aqui Agora, que era excelente nisso, e ele derrubava a programação das maiores emissoras televisivas do país. Né? O professor Gabriel Prioli, da PUC, deixou um vídeo aí falando sobre o Aqui Agora, nas redes sociais dele, então quem quiser acessar, muito importante. Enfim, o que a gente pode notar a partir daí? Que é explorado, dentro dessa forma de comunicação, uma maneira de ver, perceber e entender o mundo, que é a maneira de ver, perceber do controle, da vigilância, dos processos profundamente industrializados que são marcados pelo tempo. Ele começa o vídeo, são 5h55, não são 6 horas, são mais ou menos 5, 6 horas, são 5h55. É a precisão, é a ideia de que a cidade ela pode ser tocada como uma indústria, como uma empresa mesmo, como se ela não tivesse toda uma vivacidade ou ela não fosse esse organismo vivo onde as várias pessoas, os vários grupos sociais se articulam, pensam e repensam o seu espaço o tempo todo. Então, não apenas essa gestão faz isso, tá? Porque senão fica uma coisa muito pessoal. Enfim, esse é o case que a gente selecionou para estar pensando um pouco mais de perto a situação. Mas várias administrações públicas têm utilizado essa maneira de trabalho. E a comunicação a seu favor. Então, eles fazem uma nova forma de marketing político do ponto de vista midiático. Mas, ao mesmo tempo, recuperam a essência do marketing político que está lá atrás, que é a questão do herói, da simplificação absoluta de processos que são extremamente complexos e que mereceriam um grande debate popular. Isso tudo é deixado de lado. Então, a marcação do tempo é muito forte, a impressão de que tudo isso é muito real e muito verdadeiro. Essa é a ideia que está sendo passada o tempo todo. É. Acho que o tempo está bom.
Tá, ok, professora Débora. Muito interessante esta apropriação, né, ou descaracterização da cidade pela política ou pelo discurso político dentro desse mito do mundo como ele é. O mundo como ele é para alguns, não para todos. Naturalmente, a rua que ele passa é uma rua de um bairro relativamente rico em São Paulo, né? Você não vê o mundo por ali. Não sei exatamente como estava a história do ônibus, mas possivelmente...
Mas esse bairro é
às 5h55. Às 5h55, exatamente.
Às 5h55 não é exatamente
E é aquela construção, né, visual, asséptica, depurada, de todos mal limpa, né? Ou seja, nós não estamos vendo a cidade. Estamos vendo um olhar específico sobre a cidade, que é essa história de você tornar a cidade um estúdio ampliado, né, do seu espaço de trabalho, da sua prefeitura, do seu espaço político, não é isso?
Veja, Ciro, como no caso da que a Débora trouxe, o confronto, não só o confronto, mas o conflito entre o urbano e a cidade.
Exatamente, exatamente. Aí é uma demonstração clara, né, de que
é
o urbano
presente,
se apropriando da cidade, não é isso? Ok, muito bom, muito interessante a contribuição da professora Débora Rocha. Mas vamos passar agora para a professora Maria Cecília Carboni, né, que vai dar um outro olhar, né, imagino eu, um olhar fotográfico, né, sobre a questão da cidade, que afinal a cidade é o local onde a fotografia, digamos assim, encontra sua expressão mais plena, né, porque a foto da cidade é exatamente um canal, um meio, né, de tornar claro, ilustrado exatamente a nossa vida urbana.